94,1 FM, Rio de Janeiro. 94. No campo, o jogo é jogado, mas na 94 FM, o futebol é falado, e muito falado. Nossa roda de bate-bola. Ops, bate-papo. São amantes do futebol iguais a você. Puxa a cadeira e senta na mesa. Começa agora. Jogo Falado. Apresentação, Fred Soares.
Salve, salve, gente boa! Salve, salve, amigos! Começa agora mais uma edição do nosso Jogo Falado. Hoje é dia 20 de setembro de 2020. Pô, já estamos entrando na reta final do nono mês de 2020, esse ano aí que passou voando, né? Por tudo que aconteceu, essa loucura toda que acomete o Rio, o Brasil e o mundo. São 14 horas e 6 minutos, né? Vamos falar tudo sobre o futebol do Rio de Janeiro, sobre todos os assuntos aí que pipocaram durante a semana. Teve crise no Flamengo, possibilidade de volta aos estádios de futebol, né? A participação dos cariocas no Campeonato Brasileiro, enfim, vamos dar uma destrinchada nisso tudo, lembrando que pelo Campeonato Brasileiro a gente teve jogo ontem, já válido aí pela 11ª rodada, né? O resultado mais surpreendente, a vitória do Fortaleza 1-0 sobre o líder Internacional, né? Ex-líder Internacional. É uma vitória importante da equipe nordestina. E aí, com esse resultado, o Atlético Mineiro assumiu a ponta do campeonato ao vencer também ontem, de virada, o Atlético Goianiense por 4-3 lá em Goiânia. Outra partida que a gente teve foi uma vitória do Bragantino, a primeira vitória do Barbieri, do Ricardo Barbieri, ex-técnico do Ricardo Barbieri, não. Maurício Barbieri. Lembrei do Ricardo aqui que comenta carnaval para 94 FM. Um abraço, Ricardo. O Maurício Barbieri, técnico, ex-técnico do Flamengo, agora dirigindo o Bragantino. E o time paulista bateu o Ceará por 4-2, né? Hoje ainda pelo Campeonato Brasileiro a gente vai ter Grêmio e Palmeiras, né? Um duelo de dois clubes tidos como favoritos à competição, e o compromisso dos clubes do Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente informa direitinho quem é que vai fazer a narração, os comentários aqui na grande cobertura da 94 FM. Mas às 16 horas a gente vai ter Coritiba e Vasco, às 18h15 Botafogo e Santos, e às 20h30, hein, Presuntinho? 20h30, Esporte Clube do Recife e Fluminense, esse horário louco que inventaram agora para os nossos domingos futebolísticos ou ludopédicos, né? Para mostrar aqui que a cultura do livro tá em alta, né, meu caro Igor? Vou apresentar daqui a pouco os nossos convidados, um deles, o Igor Leal, que tá estreando aqui hoje. O Soares Júnior já tá aqui à minha esquerda. O Tony Vendramini lá de casa, né, Tony? Lá na sua embaixada, lá em Botafogo, vai dar também a sua participação aqui daqui a pouco. O primeiro tema que eu queria abordar hoje, e antes de abordar o tema, melhor, eu vou passar a palavra aqui para os nossos convidados, e como é de praxe, sempre quem estreia tem a palavra em primeiro lugar. Então, meu caro Igor Leoi, mais um querido amigo da bancada do livro, é o terceiro já, um por semana aqui emplacando, mas é sempre bom trazer um bom nível de cultura aqui pro programa. Boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo.
Boa tarde, Fred Soares, boa tarde a todos e todas que estão nos escutando. Futebol voltou com força, né? E agora a gente tem essa possibilidade, que você falou que vai ser um dos primeiros assuntos do programa, de ter a volta do público nos estádios, né? É preocupante, né, nessa atual conjuntura, as pessoas já estão indo à praia, fazendo um monte de coisa, e a pressão em todos os níveis, né, federal, municipal, estadual, e a própria pressão que eles fazem, né, para que haja uma abertura é muito grande. Eu fico pensando, enquanto professor, enquanto gestor escolar, o como isso é prejudicial, né, porque as pessoas comparam praia, estádio com a sala de aula porque elas não entraram numa, né?
Pois é, ainda mais com criança, né? Lembrando sempre que a criança, por ter uma capacidade maior de se tornar assintomática, ela acaba se transformando num grande vetor da doença, né? Isso é uma coisa que preocupa. Meu caro Tony Vendramini, tudo bom, meu caro? Seja bem-vindo aqui de volta. Tony Vendramini tem direito à vinheta, que é tratamento especial. Fala, meu amigo Tony.
Oi, Fred, boa tarde a todos que nos acompanham, boa tarde ao Igor, faço parte também dessa bancada do livro, muito boa essa bancada, tá? Faço parte aqui, e boa tarde também ao Soares Júnior, todos que nos acompanham, né? O Fred, meu destaque inicial aqui nesse programa hoje, eu sei que a gente vai aprofundar, eu sei que a gente vai abordar o tema, mas é claro que é a respeito dessa possibilidade de reabrir os estádios ao público, ou melhor, o estádio, né? Que seria só o Maracanã. O Corinthians ameaça não disputar mais o Campeonato Brasileiro, caso isso aconteça. Independentemente de tudo que envolve a reabertura do estádio, é claro que eu sou contra, é claro que eu acho isso um absurdo, né? Não faz o menor sentido abrir o estádio nesse momento. Mas, trazendo para o campo esportivo, o Corinthians tem toda a razão. Não dá para considerar a possibilidade de abrir um estádio no Rio de Janeiro e não abrir estádio no restante do Brasil. Ou abre para um, ou não abre para ninguém. Senão você tem um desequilíbrio dentro da competição. Claro. Essa é uma medida simplesmente sem nenhum senso, não tem nenhum sentido em reabrir estádio, seja no campo esportivo que no campo da saúde, né? Não faz o menor sentido. E me cheira muito mais a política, ou melhor, a populismo puro, do que uma decisão sensata, não, uma decisão com algum tipo de possibilidade de trazer benefícios para a gente. Mas a gente aprofunda esse assunto aí.
Já, inclusive com a participação do nosso querido Andrei Camp, nosso colega jornalista, mas que também é advogado especialista em direito esportivo e vai trazer a impressão, o parecer dele sobre essa polêmica. Soares Júnior, meu camarada, com a devida liberação da ministra das Relações Exteriores, seja bem-vindo.
Obrigado, Fred. Uma boa tarde, um bom domingo aí para os companheiros de mesa, para quem está acompanhando a gente aqui nesse jogo falado. E eu digo o seguinte: eu sou completamente contra a volta do público aos estádios, né? Eu também sou professor, sou professor universitário, é diferente, né, do que a realidade da, por exemplo, das escolas. Mas é porque está tendo um debate tão insano, eu acho que é insano, sobre essa liberação do público, que eu gosto de usar sempre uma metáfora. Tem 100 crianças numa praia, tem um tubarão que vai comer uma dessas crianças. Para 99 vai dar tudo certo, só que uma vai morrer. E aí a grande pergunta é: vale o risco? Óbvio, vale o não, risco, né, de abrir o estádio? Isso. Vale o risco de abrir a sala de aula? Então é isso, quer dizer, para 99, ok, mas o problema é que a gente está botando em números o que não deve ser numerado, deve ter um valor significativo.
A gente está falando de vida.
Exatamente, a vida é um bem que não volta. Então eu sou absolutamente contra, como disse o Tony, é populismo. Como disse o nosso professor, quem fala que pode voltar a comparar a praia com sala de aula é porque nunca entrou numa sala de aula, né? Parece que nunca entrou ou esqueceu. Então sou absolutamente contra. O Corinthians está certo e não pode mesmo disputar. Se acontecer esse negócio, esse tratamento desigual, tem mesmo que boicotar esse campeonato, que pelo número de jogadores que se infecta a cada rodada, não devia nem estar acontecendo. Então, assim, é de indignar se as partidas voltarem a ter público no Campeonato Brasileiro.
Só para atualizar, né, com relação a essa informação, o governador em exercício, Cláudio Castro, decretou que não teremos nenhum evento nesse sentido, inclusive partidas de futebol em estádios de futebol, até pelo menos o dia 6 de outubro. Ou seja, o objetivo do Flamengo, né, especificamente,
né, sempre,
seu,
né?
Sempre o Flamengo, sempre. No seu pleito junto à Federação de Futebol e à Prefeitura, é de que o futebol retornasse no próximo dia 4, quando o Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense. Isso, por decreto do governador, já está impedido, mas a CBF pretende, inclusive, se reunir com o governador e com os clubes para traçar algum tipo de estratégia nesse sentido, até porque os outros clubes, como bem disse o Tony, já chiaram, já reclamaram, inclusive o Andrei Sanches, presidente do Corinthians, já ameaçou com a saída do campeonato, o que é uma balela, não vai acontecer.
O próprio Mário Bittencourt, né, Fred?
Não, o Mário Bittencourt, é isso que eu ia falar, o Mário Bittencourt, ele ainda, pelo menos até onde eu sei, não se pronunciou depois dessa movimentação. O último pronunciamento dele, inclusive ontem o Globoesporte.com colocou novamente esse pronunciamento, mas de junho, né, ele falando que no momento em que houvesse a liberação, o Fluminense era contra. Então, vou considerar que ainda está valendo essa posição do Fluminense. Mas depois dessa reunião com a Federação, Flamengo, outros clubes, enfim, solicitando a volta do público, o Fluminense ainda não se pronunciou. Botafogo e Vasco, sim, se pronunciaram contra, né? Lembrando que os únicos beneficiados em tese seriam exatamente Flamengo e Fluminense. São os únicos que têm
mando no Maracanã, de campo, né?
Mas o Botafogo e o Vasco também teriam acesso ao Maracanã liberado.
Igor,
Oitone, antes da gente entrar nessa discussão, e a gente vai entrar para valer, eu queria só colocar aqui, meu caro amigo Jorge Presuntinho, a sonora do Andrei Kampf, né? Como eu disse, jornalista, mas também advogado especializado em direito desportivo, e ele vai falar para a gente qual é a situação do ponto de vista jurídico, né? Existe algum tipo de embasamento dos solicitantes para que haja a volta do público, ou há algum tipo de impedimento para que não volte? Vamos ouvir o que o nosso Andrei falou.
Essa é a leitura óbvia do desequilíbrio esportivo, né? Da falta de paridade de armas, que é um dos princípios para manter o equilíbrio do jogo. Isso poderia ser alegado, mas na pandemia a primeira coisa que caiu foram os princípios do direito esportivo, né? A isonomia foi completamente comprometida. A gente tem time voltando antes a treinar do que outros, o que fere também esse equilíbrio, o tempo de treinamento de cada um. A gente tem clubes com protocolos mais rígidos em alguns lugares, em alguns países, outros com protocolos mais livres. A gente tem clube não podendo treinar e outros treinando. Então, quer dizer, esses princípios do direito, eles foram todos relevados em função de uma questão de saúde pública, né? De proteção de direitos humanos, que acaba tendo supremacia em relação a esses princípios do esporte numa questão como essa. A proteção de direitos humanos tem sempre uma atenção maior e uma proteção maior. Então, até poderia ser alegado, claro que vai ter uma vantagem para esses clubes que jogam no Maracanã, uma vantagem competitiva, né? Aquela em tese de que torcida ajuda, mas isso num mundo normal poderia ser alegado e poderia ser discutido na justiça desportiva, mas hoje, em função da pandemia, eu acho que esses argumentos acabam perdendo força em função desses protocolos e da intervenção do Estado. O Estado passa a decidir onde pode ter jogo e onde não pode ter jogo por questões sanitárias, por questões de saúde pública. Então, o teu raciocínio é lógico, fere sim o equilíbrio, mas para se contestar isso, se buscar isso judicialmente, qualquer tipo de reparação, eu acho um caminho muito difícil, muito complicado.
Valeu, meu querido Andrei. Pois é, então essa é a impressão que ele tem diante do quadro. E antes de passar para o Tony, também para atualizar, o prefeito Marcelo Crivella se manifestou, né? Ele que, inclusive, estava à frente dessas negociações para a volta, disse que agora que, em razão do aumento do número de casos no Rio de Janeiro, ele vai recuar com relação a isso. Até agora, nenhum novo decreto foi assinado nesse sentido. Tá, então está em vigor tudo o que anteriormente tinha sido assinado, e essa negociação também está em curso, inclusive com a possibilidade de uma nova reunião na próxima quinta-feira para tratar do assunto. E a CBF já solicitou aos clubes a marcação de uma reunião para que isso seja discutido de forma mais ampla. Mas e aí, meu caro Tony, você queria falar? A palavra é sua.
É que eu acho muito curioso que essa decisão, né, a possibilidade de reabrir o estádio, venha justamente no momento em que o Flamengo faz 5 jogos seguidos no Rio de Janeiro, né? Seria contra o Atlético Paranaense, depois no dia 7 de outubro, Flamengo Sport, depois tem o clássico Vasco e Flamengo, depois Flamengo e Goiás, dia 13 de outubro, o clássico no dia 10, e dia 14 Flamengo e Bragantino. Ou seja, é claro que haveria um benefício a um clube de futebol. E ao mesmo tempo, é claro que parece uma medida eleitoreira, né? Uma vez que nós estamos num período eleitoral, nós vamos entrar num período eleitoral, né? E isso vai ser importante para um dos candidatos. Agora, o que eu queria pegar, eu te chamei, Fred, justamente para pensar a metáfora usada pelo Soares Júnior, que foi muito interessante, que é a metáfora do tubarão. Você lembra do filme do tubarão nos anos 70? Você lembra quem é que quer abrir a praia de qualquer jeito?
Não lembro quem era.
Ah, meu amigo, lembra bem, o xerife quer fechar. O prefeito não quer que abra a praia, meu.
Pois é, rapaz.
O prefeito quer que abra, o xerife quer fechar.
É, bom, mas sempre lembrando, né, como eu atualizei aqui, o prefeito aparentemente vai recuar dessa decisão. Agora, um recuo, evidentemente, muito pautado por conta da repercussão, né, que essa medida teve. Aliás, todas essas medidas, as próximas medidas que vão ser adotadas pelo atual prefeito, vão ser muito baseadas no que a opinião pública disser, porque, né, como disse bem o Tony, estamos no período eleitoral. E aí, Soares?
Eu acho que tem uma questão muito, muito séria que é essa relação que o Flamengo estabeleceu com alguns, em alguns momentos durante essa pandemia. E como disse o Tony, e eu sou Flamengo, eu chorei no dia 3 de dezembro de 1978, quando o Rondinelli fez o gol, eu já era, acho que era o único aqui que já era nascido, e eu chorei, não, né? Tem gente já se entregando mais, mas eu chorei literalmente quando o Rondinelli fez aquele gol. Então, assim, eu sou muito Flamengo, eu sou tão Flamengo que eu me irritei profundamente com o que ainda teremos que falar no programa, que foi a sacolada de 5-0 que o Flamengo tomou na quinta-feira. Eu sou muito Flamengo e, por ser muito Flamengo, me irrita profundamente algumas atitudes da diretoria do Flamengo, como algumas alianças que ela estabeleceu. E dentre essas alianças, e por causa dessas alianças, como bem criticamente levantou o Tony aqui, são 5 jogos seguidos do Flamengo no Maracanã. E aí, com 5 jogos seguidos do Flamengo no Maracanã, pensa-se em reabrir o público para abrir o estádio para o público. Então, eu acho isso um casuísmo, eu acho que isso desnivela a competição. Eu não sou o rubro-negro que diz que gol de mão, gol roubado é mais gostoso. Eu me irrito profundamente, gostaria de não ter essas máculas na minha vida como torcedor. Infelizmente, todo mundo erra, todo juiz erra para todo time, contra e a favor, mas, de fato, quando acontecem essas coisas, como, por exemplo, ventilar-se, reabrir o estádio, justamente quando o clube tem 5 jogos nesse estádio, e que a torcida do Flamengo faz diferença, sim, então eu acho que é um absurdo ter esse tipo de discussão, e levanta, sim, possibilidade de questionamentos sobre o motivo, o real motivo para reabrir o estádio.
Esse dado do Tony Vendramini é muito importante. Só mandar um abraço aqui pro meu primo Augusto César Soares, que tá aqui nos ouvindo. Ele que me apresentou nas últimas semanas uma coisa bem legal e eu não conhecia. Você conhecia, Soares, a ecoterapia?
Não.
É um trabalho de terapia que é feito com crianças que são autistas.
Sim, com cavalos.
Com cavalos.
Sim, sim.
Pô, uma coisa linda, maravilhosa, uhum. E com alto nível, com alto grau de recuperação das crianças. Igor, te botando na roda aqui desse debate, tem uma outra questão que é cultural. Eu essa semana estava vendo um jogo, não vou me lembrar qual, mas em um dos países onde já há público liberado, acho que na França, né? Foi lá criado um protocolo com um número máximo de pessoas no estádio e tal. E você vê, né, por conta da cultura local, a cultura francesa, europeia, as pessoas de fato ficam no seu lugar, respeitam, comemoram isoladas uma da outra. Agora, esse não é um cenário que vai acontecer dentro do contexto cultural do Rio de Janeiro, onde as pessoas vão junto para os estádios, fazem questão de se abraçar, de se agarrar. Quantos namoros não começaram dentro do Maracanã por conta de um beijo na boca ocasional?
Quem nunca abraçou um desconhecido no Maracanã?
Pois é,
comemorando,
né?
Gol, né?
Aí qual a chance de um protocolo tão bem definido como na Europa dar certo aqui?
Assim, a gente, eu sou pessoa de história, né? Eu não vou ser futurólogo, mas uma coisa é muito clara. O Brasil ultimamente não é um país sério. Só de pensar que nós temos...
Então, meu caro historiador, você lembra Charles de Gaulle, né?
Sim, é só a gente olhar quem está sentado na cadeira presidencial, quem está sentado na cadeira do governo do estado e do município. Mas assim, eu queria trazer uma questão que é a comparação com um esporte que é sério, que é a NBA, né? Se você for olhar a bolha que foi criada lá na Flórida e o protocolo que eles estão seguindo, assim,
a Fórmula 1 também.
É uma coisa absurda. Ninguém entra. E assim, se a pessoa for entrar vindo de fora, hoje rolou uma matéria no Esporte Espetacular de manhã. Se a pessoa for entrar que vem do lado de fora, tem que ficar lá isolado durante um tempo, faz uma série de exames, né? Eles estão totalmente isolados do mundo, né? Para receber as famílias também tem os protocolos. E pensa os jogadores de futebol, a quantidade deles que estão se contaminando durante esse período. O Ramon está contaminado, o técnico do Vasco.
E aí entra o contexto cultural nisso também, porque o próprio comportamento do jogador, em alguns casos, não é dos mais aceitáveis.
E vamos falar a verdade, você acha que o Neymar com os parças dele lá, deixou algum momento de fez quarentena?
Ele pegou a Covid.
Exatamente. Gabigol fez quarentena? Sim, olhando para esses caras todos, né? É reflexo da sociedade que a gente tem. né? E acho que muito difícil dentro do Maracanã, lotado, com lotado não, que seria para 20, 30 mil pessoas, né?
Mas... O que daria um número bem razoável de pessoas, na casa, sei lá, dos 20 mil, 20 e poucas mil pessoas.
Você acha que... um terço de 78 dá 26 mil,
é? Eu acho que é impossível, mas espero que as autoridades elas tenham um mínimo de bom senso, né? Que falta para esse tempo, né? Da história do tempo presente nosso, falta bom senso. Eu costumo dizer que o século 21 é o século com atitudes nefastas, como por exemplo a própria Bienal do ano passado e a censura de um livro, já que você fala de bancada. Então, assim, voltar em meio à pandemia com o público é mais um ato nefasto no século 21.
Ô, Fred, eu queria. Quando o Palmeiras ganhou do Corinthians na semana passada e o Thiago Nunes caiu em decorrência desse resultado, é impressionante a torcida do Corinthians, do lado de fora, todo mundo amontoado, todo mundo sem máscara, fazendo uma arruaça danada. Então tá, beleza. Você vai fazer o protocolo dentro do estádio e o pré-estádio?
Pois é.
E o transporte público?
E aí fazendo justiça.
Como é que faz?
Isso já tinha acontecido na Europa também. Quando o Liverpool foi campeão, por exemplo, pelo lado bom, pelo lado positivo, e pelo lado negativo, algum protesto nas ruas de Paris também. Agora eu não vou me lembrar exatamente o que foi. Alguma eliminação do Paris Saint-Germain, sei lá. Mas aconteceu lá também. Quer dizer, então só pra gente colocar.
Pois é, então assim, isso reforça que ficar em casa não é coisa para fraco, entendeu? Historinha.
Não, pois
entendeu?
É.
Entendeu? É uma necessidade. Então, assim, eu acho que é um absurdo você pensar nisso, mas tem tanta coisa absurda acontecendo que é capaz disso acontecer, de poder voltar a ter jogo no estádio com o público.
Agora, no aspecto esportivo, a partir do momento em que essa reunião se fez aqui no Rio de Janeiro, a CBF já tinha que ter tomado algum tipo de decisão nesse sentido. Ou dizer que estava aberto a negociações, ou logo decretar, olha, não vai ter público de jeito nenhum. Embora aí, como disse o Andrei Campos, isso pudesse causar algum tipo de discussão do ponto de vista jurídico, né? Porque a CBF, em tese, ela pode não ter o direito de impedir a presença de público se o Estado assim permitir, né?
Agora, Fred, você quer ver uma outra coisa que me irrita profundamente?
Pode falar.
Nesse negócio de disparidade esportiva? Jogo às 11 da manhã de domingo. Eu sou contra. Eu sou, você diz, você, assim, o cara joga ou 4 da tarde, ou 6, ou 8, ou 10. E aí um ungido vai jogar às 11 da manhã. Pô, isso muda fisiologicamente pro jogador.
A não ser que se veja que todos vão jogar, né?
Mas aí depende do adversário.
E da circunstância do campeonato também.
Também, é claro. Então, assim, eu, por exemplo, eu já tive embates nas redes sociais de amigos que, né, que trabalham na empresa detentora dos direitos, que eu meto o pau em jogo às 11 da manhã. Eu meto o pau, eu sou absolutamente contra, entendeu? Porque não é uma coisa, é assim, o cara joga assim às vezes. Então, enfim.
Pois é. E ainda sobre o aspecto esportivo, Vasco, Botafogo, a dupla Grenal, o Bahia, e mais um clube agora aqui, e o Santos. Esses clubes já se manifestaram oficialmente que são contra. O Fluminense a gente acredita que seja, mas ele não se manifestou até agora, e aí é bom lembrar que o Fluminense, ele se beneficiaria, tá? Lembrando que também na sexta-feira a Rádio Itatiaia de BH deu a informação de que que também está sendo negociado com a prefeitura daquela cidade a liberação do Mineirão também, né? E lembrando que só temos o Atlético Mineiro na primeira divisão, né? O Cruzeiro esse ano disputa a Série B e, portanto, o Atlético Mineiro não se manifestou, mas a gente presume que ele seja favorável.
Mas assim, é muito louco quando a ocupação dos leitos no Rio volta a 85% ocupados, né? As pessoas estavam falando de botar gente dentro do estádio para assistir jogo de futebol.
Pois é, a pandemia ela foi normalizada aqui.
Pois é isso.
A morte, né?
Eu
acho que, de um ponto de vista assim, sociológico, se forem fazer uma análise disso, as pessoas perderam a paciência com a doença, desistiram de ficar em casa e voltaram à normalidade da vida, e colocando a própria vida em risco. Sinal de que, né, a morte também foi normalizada, infelizmente.
Venceu o Idaí.
O Idaí.
Idaí.
Ah, o Idaí.
Isso. Idaí.
Como diz o Zé Trajano, capitão Corona, venceu, né?
Idaí. Ou ligaram o F, né?
Idaí.
Pois é. Bom, gente, são 14 horas e 30 minutos no Rio. A gente vai entrar numa outra discussão. Essa vai machucar muito o coração do meu amigo Soares Júnior. Há outros corações nessa bancada aqui também que estão bastante machucados, mas eu vou fazer uma justiça aqui, uma justiça e uma homenagem, né? Soares Júnior, em todas as suas participações aqui, né? Vem sendo contraponto no sentido da questão do trabalho do Domenech Torrente lá no Flamengo, né? E por conta disso eu me dediquei alguns minutos a procurar uma trilha sonora que mais bem identificasse o que
lá
o
nosso
Soares Júnior falou. Fala aí, seu Jorge. Da música é longa, mas já já o seu Jorge vai passar um recadinho aí pro nosso Soares Júnior, que durante tantas semanas aqui no nosso Jogo Falado comentou sobre a participação do Domenech Torrente, o que que poderia ocasionar, e a gente vai ouvir agora aí.
O instrumental é bom, Fred, isso é legal, assim. Eu acho que o Domenech Torrente, o nome complicado, né? Como disse um amigo meu, pelo menos ele nos ensinou a usar a crase sem ser no ar.
Não foi legal, não pegou bem. Que vontade de chorar, pode. Em pensar, ela não vem só. Mas pra mim tá tranquilo, eu vou voar. O clima é de partida, vou dar sequência na vida. De bobeira que eu estou, se você sabe qual é que é, eu vou. Mas poderei voltar quando você quiser. E demorou, vai ser melhor.
Eu avisei.
É o título da música aí cantada pelo seu Jorge.
Pois é, eu acho que tem algumas coisas nesse... Eu acho que 5-0 é muito mais do que 5-0, né? Como 7-1 é muito mais do que 7-1. Primeira coisa, o time do Domenech, ele só vai ser, se ele continuar, a gente só vai ver esse time em 2021. Né? Então acho que realmente
a gente só vai ver o time que ele quer
em 2021, né? Então o que que ele quer, as peças azeitadas e tudo. O que a gente acompanhou de noticiário durante a semana é que há resistência dos jogadores. Os jogadores acham o Domenech um cara maneiro, gente boa pra caramba, é bom mas vacila, né? Porque eles reclamam desse rodízio, de não saber quem é que vai entrar e não conseguirem assimilar o que ele falou. Para mim tem um lance emblemático no jogo, que é o lance do quarto gol. O jeito que o Rodrigo Caio entra naquela bola. Ele entra de um jeito que assim, o Rodrigo Caio, que ele faria? Ele entraria espanando, jogando o equatoriano, pô, na arquibancada. Mas ele entrou, perdeu a dividida, e aí ele olhou e falou assim, ah não, perdi a dividida. E voltou num trotezinho malandro, assim, porque não ia chegar, entendeu? Então, assim, eu acho que aquele lance denota que tem alguma coisa não tão... não tão legal no vestiário do Flamengo.
E aí, segundo você, o Domenech é gente fina, mas vacila, né, Presuntinho?
É gente fina, mas vacila pra caramba. Gente fina, mas
5-0. E eu acho que ele não entendeu, a sorte dele foi que esse 5-0 não foi 3-0 pro América do México, no Maracanã lotado.
E eliminando da competição.
Se acontece isso,
Eu nem sei o que acontece com o Domenech Torrent. Eu nem, eu de fato não sei. Acho que iam pegar, iam transformá-lo em Jesus Cristo. Eu crucifico.
Escuta.
Três ovos assim. Coelhinho da Páscoa, que cor eles têm?
Já tem gente achando que a volta de Jesus vai ser agora. Calma!
É, Jesus ressuscitou na Páscoa, né?
Pois é. E aí tem gente querendo que, por conta dessa loucura toda da pandemia e tal, a Páscoa seja comemorada agora em outubro. Pessoal, a grande verdade é assim, Jesus, pelo menos num primeiro momento, não vai voltar. A direção disse que o Domenech Torrent... Que é isso, presuntinho? Tá doido?
Encontrei Jesus!
É, encontraram ele lá em Portugal, inclusive arrancando muito bem no campeonato.
Agora,
português.
Você viu, eu tava comentando antes da gente começar, né? Benfica e Famalicão.
Famalicão,
né? E aí o jogo foi 5-1. No 4-0 eu parei de ver. Eu vou dizer por quê. Eu me casei muito antes do boom nas redes sociais, então eu não tive essa
garoto
sensação.
Garoto família, casou cedo, não aprontou muito.
Eu não tive essa sensação, mas eu fiquei, quando eu vi o Benfica marcando em cima, tirando a bola, sufocando, não tendo jogo do Famalicão, o Famalicão não conseguindo ir, eu falei assim, eu me senti como aquele cara que levou um pé na bunda da namorada e depois vê a menina na rede social com outro cara. Assim, sabe aquela sensação de, pra que eu vou sofrer vendo isso? Eu parei de ver o jogo ali. Falei, não vou ver mais. Pra que eu vou ver e ficar imaginando aquele Flamengo que marca recuado, como vocês da imprensa esportiva gostam de dizer, com aquela linha baixa, entendeu? Pô, eu gostava do Jesus com a linha alta, com aquela pressão no cangote do cara. E aí eu vi o Benfica fazendo isso contra o Famalicão. E aí me deu aquela coisa, pra que sofrer pelo meu ex?
Mas foi você mudou de canal, né?
Só pra fazer um comentário aqui, enquanto botafoguense também. Cara, vocês estão
segura
muito,
só um pouquinho,
vocês estão muito mal acostumados.
O presuntinho
cara.
Hoje tá inspirado. Vai aí, presunto.
Desconfie agora, eu penso que é.
Que saudade do ex. E tem gente aí rezando pra que Jesus não volte.
O que eu queria falar pra vocês é o seguinte: o Flamengo teve um ano brilhante em 2019 que nunca mais vai se repetir, né? Igual a esse ano do Flamengo, só aquele Cruzeiro da Tríplice Coroa, que é muito menor do impacto de ser campeão brasileiro e da Libertadores. Então, assim, ter um elenco recheado de craques, ter o Jorge Jesus que teve essa pequena trajetória e fabulosa, né?
Pequena só que, em termos de tempo, né?
Em tempo. Mas enquanto botafoguense, sabendo que nos últimos 20 anos o Botafogo só ganha carioca, cara, vendo a posição do Flamengo no brasileiro, vendo o time estrelado que tem, é realmente a projeção que os flamenguistas fazem é essa, né? Cara, se não for pra ganhar tudo, a gente nem entra. Né, isso cria uma frustração. Tomar de 5 do Independente Del Valle, né? E com um time que tem.
Belo time, aliás.
Não, sim, é um belo time. Mas o time do Flamengo é muito mais estrelado e a folha salarial é muito mais polpuda, né? Então, assim, eu enquanto botafoguense, se fosse na posição que tá o Flamengo hoje, eu ia falar, pô, os 5 até a gente nem reclama, né?
Porque se a gente for na frieza dos números, o Flamengo tá a 4 pontos, né, agora do líder do campeonato, né? Ou seja, algo perfeitamente recuperável. O Flamengo está com 6 pontos na Copa Libertadores, vai fazer mais 3 jogos, os 2 últimos em casa, então o cenário é muito bom, ainda não estreou na Copa do Brasil, então...
Mas assim, é o Domi.
É o Domi. E aí pode acontecer algo muito bom ou algo muito ruim, né? E aí eu vou passar pro Tony, mas antes de passar para ti, meu amigo, eu escrevi isso hoje mais cedo, até para tentar fazer um contraponto. Eu coloquei no Twitter, mas eu vou usar aqui também. Em caso de queda do Domi, quem trazer? Uma nova mudança implodiria essa ideia, pelo menos uma ideia aí, repassada pela diretoria do Flamengo, de levar uma filosofia europeia para dentro do clube? Uma outra pergunta. É consenso que até o jogo com o Ceará, né? E talvez nele próprio, nesse jogo com o Ceará, o time mostrava sinais de uma gradual evolução. Vale a pena terminar com isso tudo e praticamente abdicar de títulos relevantes nessa temporada? Porque recomeçar do zero poderia realmente implicar nisso. E considerando que, apesar da turbulência, o Flamengo segue vivo em todas as competições, valeria a pena manter o treinador para, a partir de novembro e dezembro, imaginar que o nível possa se elevar e o clube entrar na fase final das competições brigando efetivamente pelo título? Eu tentei aqui ser o mais racional possível e o menos hepático, né? Porque eu sou rubro-negro, então eu tenho os meus momentos em que eu penso com fígado. Não foi o caso aqui. O que você acha disso, meu caro Tony?
Ô Fred, em primeiro lugar, eu também quero meu reconhecimento, viu? Porque quando o Flamengo estava especulando o nome, quando contratou, nós fomos perguntados sobre isso, e eu falei aqui, olha, eu não tenho toda essa confiança no trabalho do Domi, só porque ele foi auxiliar do Guardiola. Guardiola é o Guardiola, o Domi é o Domi, é outra pessoa, outro trabalho, ele pode compartilhar das ideias, mas são duas pessoas diferentes. E ele,
certamente, eu vou até usar um exemplo aqui, Tommy. Tommy.
A ópera rock.
É o seguinte, os dois, tanto Jorge Jesus quanto o Domi, eles beberam da mesma fonte, que é o Cruyff, né? Sim. E você vê, o mesmo mentor para os dois treinadores, os dois estilos diferentes, tanto de comandar quanto de montar os times, né? Só para corroborar isso que você está falando.
Sim, pois é, então. Agora, sobre a possibilidade de ver o time que o Domi imagina no ano que vem, porque o trabalho é a longo prazo, porque, como se costuma dizer, isso está no livro do Guardiola, ele está implementando, está ensinando um novo idioma do futebol aos jogadores, amigo, desista, a filosofia do futebol brasileiro não é essa.
A cultura, né?
A cultura, exatamente. Você vê que na primeira pancada que o Flamengo do Domi tomou, na primeira derrota impactante, já houve um prejuízo imenso, um burburinho de possibilidade de demissão, racha na diretoria, a gente não sabe o que está acontecendo, vem o dirigente do Flamengo e dá entrevista coletiva, o Marcos Braz dizendo que não tem divisão, que tá tudo bem e tudo mais, mas as pessoas apuram, amigo. A gente não acredita em fonte oficial. A gente acredita no que o jornalista está apurando, né? Claro que as informações são pulverizadas, mas tem gente trabalhando em cima disso. Claro que a fonte oficial vai dizer que está sempre tudo bem. Agora, vale a pena mudar? Vale a pena começar do zero? Vale a pena abrir mão desse ano? Cara, não sei, não dá nem para dizer, não dá nem para imaginar o que o Flamengo pode fazer, porque a gente já não conhece mais a filosofia do Flamengo, já não conhece mais o que pretende o Flamengo. O Flamengo, no momento, é uma terra arrasada. O Flamengo tinha um trabalho concreto com o Jorge Jesus. O Jorge Jesus deixou o Flamengo e o Domi reiniciou o trabalho. Ele começou do zero. Ele não começou o trabalho de onde parou o Jorge Jesus. Então, no momento, o Flamengo é uma terra arrasada. É um trabalho em construção. Ele ainda está em processamento. Agora, não vão esperar até o ano que vem. Desista. E aí manda o Domi. Vai contratar quem? E aí começa do zero. Tudo de novo, eu não sei, o Flamengo está disposto a esperar? Ah, o Flamengo é um time que busca a filosofia europeia. Que filosofia europeia? Que filosofia europeia é essa? Lá também se demite treinador pra caramba. Se a ideia é de implementar a filosofia europeia porque espera dar um padrão de jogo, o Flamengo está mostrando que não está pretendendo implementar essa filosofia droga nenhuma. Então, assim, eu não sei, não dá nem pra gente dizer, a gente não sabe o que esperar do Flamengo. Eu acho que o Flamengo, como qualquer outro clube do Brasil, é dependente de resultados. Perdeu? Fora, amigo. Ganhou, é sensacional. O Apolinho costuma dizer muito bem, né? O treinador, quando vence, é bestial. Quando perde, é uma besta.
É isso aí. Você falou a questão da fonte oficial, né? É sempre bom a gente pontuar essa questão, porque talvez seja o primeiro momento de grande... Não, na época que o Abel também saiu, viveu-se uma crise, né? Mas talvez desse tamanho ainda não tenha acontecido, né? E ontem, na transmissão ao vivo da entrevista do Marcos Braz, pela primeira vez foi cortado o acesso do torcedor no chat do YouTube, onde aconteceu a transmissão. Normalmente aquele canal é aberto para os torcedores fazerem os seus comentários, as suas observações. E ontem, estrategicamente, o canal foi fechado e essa participação do torcedor foi impedida, embora seja o torcedor o grande bancador do canal, porque o número de curtidas, né, é que realmente banca a estratégia de de veiculação da marca da Flá TV. Mas fala aí, Igor.
Essa semana a gente estava fazendo um papo de futebol lá na bancada, né? E a gente falou sobre o processo de elitização do futebol e gourmetização e tal. E o Anderson Baltar, o Pavão, não lembro quem foi.
Um abraço pro Anderson, semana que vem ele tá aqui.
É, um dos dois comentou que até a questão da crítica da torcida virou gourmet. A raça rubro-negra fez uma carta. Não é mais aquela coisa do tipo, vamos lá e vamos botar pressão. É uma carta.
Não, mas que bom, né, que não tá indo pra rua pra botar pressão.
Não,
né?
Sim, mas de alguma forma o futebol e as medidas, né, adotadas aqui no Brasil estão indo pra um caminho que, se você for parar pra olhar, o público do Flamengo que ia o ano passado ao estádio não era aquele público que vinha do Japeri de Santa Cruz. Era o público que vinha ao contrário, da linha 1 do metrô, né? A galera do selfie, que pagava 150, 200 reais no ingresso. Então, assim, é um processo que corrobora com tudo aquilo que a diretoria quer, né? Ajuda a manter o time do jeito que está, pelas questões financeiras, né? E é um problema.
A diretoria e as diretorias, né? De uma forma geral. Isso é um fenômeno nacional. Agora, só pra te alertar, se o Flamengo perder na terça-feira, o desembarque aqui na quarta, pode ter certeza que não vai ser na base do gourmet, não. O Soares, o Tony usou o termo aí, gourmetização, não. O terra arrasada, né? O Flamengo hoje tem uma terra arrasada. O que era terra arrasada? Qual o conceito de terra arrasada? É esse de agora ou é o, por exemplo, de quando saiu o Abel Braga? Eu vejo muito mais terra arrasada, opinião minha, de quando o Abel Braga saiu do que agora. Porque agora, pelo menos, há jogadores e você sabe que, em determinados momentos, de acordo com a formação que é utilizada, o time anda, né?
Eu acho que tem uma coisa, eu estava no jogo que o Abel ganhou por 3-2 do Atlético Paranaense e caiu, né, depois. E a torcida começou a gritar: Abel, o Flamengo não precisa de você, né? Apesar da vitória em cima da hora, mas foi aquela vitória assim, cruzamento na área, gol do Rodrigo Caio, sufoco, e aí vai, e o Flamengo venceu. Isso era domingo. Na quarta-feira o Abel cai.
Na terça-feira
o Abel cai. Então, assim, eu achava aquela situação ruim, e os jogadores também abraçando o Abel, o Gabigol abraçando o Abel depois do jogo e tal, e caiu, né? Eu acho que o Tony tem razão, mas o cenário é de terra arrasada até por uma escolha do Domi, né?
É isso.
Por uma escolha do Domi, porque ele poderia ter chegado, entendeu? Não com uma postura assim dos jesuítas, porque temos um professor de história, não uma postura dos jesuítas civilizando os índios, entendeu? Ele podia ter chegado aqui e dito assim: pô, tem um trabalho que deu certo, deixa eu ver o que deu certo. Aí o que ele fez? Ele até manteve o time no jogo contra o Atlético Mineiro, perdeu por 1-0. Circunstancialmente foi um gol contra, e o Bruno Henrique perdeu um gol que não costumava perder.
O Flamengo perdeu vários gols.
Então aí o que ele faz? Perdeu, ele teve a licença na cabeça dele, poética, de tirar o Flamengo, e mudou o Flamengo para o segundo jogo, que foi aquela tragédia contra o Atlético Paranaense.
Foi tão trágico quanto quinta-feira. Foi tão trágico quanto.
E o que ele faz?
Porque não tinha altitude em Goiânia.
Mas aí o que é curioso, cara, é esse lado direito da defesa do Flamengo. Porque, assim, ali ele improvisou o Rodrigo Caio, né? Não funcionou. Os dois primeiros gols saíram por ali. E agora os gols saíram também de jogadas saindo pelo lado direito da defesa do Flamengo. Ele tem um problema para resolver ali, sério. O Isla, todo mundo disse: ah, só salvo o Isla. Assim, só salvo o Isla no ataque, porque também é uma água na defesa. Então, assim, ele tem que resolver essa questão. O que acontece? O time fica muito disperso em campo.
Esse é o problema.
Ele fica com um buraco. E quando ele fica com um buraco, o que acontece? É que deixa o atacante com o mano a mano com os zagueiros.
E zagueiro geralmente é mais lento do que atacante. Então, assim, eu vi uma vez uma entrevista do Roque Júnior quando ele veio jogar no Palmeiras de volta. E aí ele aprendeu na Europa juntar com a primeira linha do meio de campo para diminuir o espaço. Aí o Marcos, que nunca tinha saído do Brasil, virava para ele e fala: não vai não, Roque, fica. Aí resultado, ele ficava naquela, o técnico não falava nada, ele: não vai não, Roque, fica. Aí o Roque Júnior falou: pô, eu era um zagueirão. Ele rindo, falando: era um zagueirão na Europa, daqui a pouco quando eu chego aqui o atacante tava toda hora eu de bunda no chão porque eu não conseguia. Então assim, ele tem que resolver esse problema do espaçamento. Outra coisa, o time jogava de um jeito, não é, tem que repetir o Jorge Jesus, a gente tem que tirar isso da cabeça, mas não, é respeitar a montagem do elenco, aqueles jogadores, eles sabem fazer isso. E porra, você tem, em uma semana, você vai mudar aí, porque foi isso que ele fez, em uma semana, não adianta, ele vai fazer um intensivão, só que assim, ele tem o negócio na cabeça dele, mas não conseguiu passar para os jogadores, e por isso sim, é uma terra arrasada, por escolha dele.
Mas tem uma outra questão aí, vamos manter o time do Jorge Jesus e tal. Eu tive uma informação essa semana, na verdade ela já tinha sido aí espalhada, mas eu falei com algumas pessoas para poder confirmar se era verdade e confirmei. O Jorge Jesus, né, por mais carinho que dedique ao Flamengo, que declare ao Flamengo e tal, na verdade ele foi muito radical numa coisa. Tudo que era planejado por ele em termos de treino, em termos de estratégia, ele não dividia nada com o clube. Pra você ter ideia, nada era colocado nos computadores ligados aos servidores do clube. Só era compartilhado com seus próprios auxiliares diretos e nos laptops particulares deles. Uma outra coisa, todos os planos de jogo, todas as estratégias, jogo a jogo, que eram, por exemplo, coladas na parede, né, para fazer a preleção na hora do jogo e tal, acabou o jogo, ele ou um dos auxiliares entrava, arrancava da parede, rasgava e eliminava, não deixava nada. E aí eu faço a seguinte pergunta, jogo a bola pro Tony, que é a seguinte: vamos manter o time do Jorge Jesus, mas no dia a dia, como é que vai ser feito o treinamento com relação a isso, se não há a menor referência? Apenas na base da memória, Tony?
Mas aí entra a falha do Flamengo. Ninguém do clube acompanhou o trabalho do Jorge Jesus.
Perfeito.
Ninguém não, olhou. Aí eu te respondo, não, porque ele vetou.
Perfeito,
mas peraí,
perfeito.
Mas ninguém observou, ninguém viu o que o time fazia dentro de campo, ninguém ficou estudando, anotando.
Tá falando no jogo?
É, durante os jogos, até durante os treinos ninguém olhava.
Não, durante os jogos todo mundo olhou, né, Tony?
Ninguém conversou com os jogadores. Vem cá, o que você fazia com o Jorge Jesus?
Aí sim.
Ah, então peraí, cara. Então é claro que tem uma falha do Flamengo aí. Existe um problema criado pelo próprio Flamengo na transição de um treinador para o outro. Tudo bem, o Jorge Jesus não quis dividir as estratégias dele, os planos de jogo,
os treinamentos, aliás, que foi o mais importante, né?
Exatamente, mas os jogadores que faziam os treinamentos do Jorge Jesus continuam lá. Pergunta pra eles, pô, o que você fazia quando o Jorge Jesus estava aqui?
Eu lembro
de
uma entrevista.
Não é possível que não tenha um mais esclarecido.
Pois é, eu lembro de uma entrevista, o Soares deve lembrar também, uma entrevista que o Felipe Luiz deu, dizendo que inclusive anotou os treinamentos do Jorge Jesus para usar no futuro, porque ele pretende ser treinador e tal.
Olha aí.
Pô, então, se ele tem, assim, na hora que o Domi chegasse, o primeiro ato da direção do Flamengo era sentar o treinador à frente do Felipe Luiz, discutam, olha aí, ó, passa para ele o que você tem dos treinamentos, pra gente começar o trabalho nessa vibe, para que aí sim, à medida que os meses forem passando, os resultados acontecendo, o novo ano chegando, aí sim o Domi pudesse implementar o seu estilo de jogo. Mas fala aí, Igor.
Mas não será que tem uma questão do personalismo, né? Porque o cara
personalismo, no caso, sinônimo de vaidade.
Isso, do Domi, né?
Eu acho que tem.
Jesuíta chegando pra civilizar Índia.
Exatamente, vindo da Europa, o auxiliar do Guardiola, eu não vou utilizar esse trabalho, tô conjecturando, tá? Eu não vou utilizar esse trabalho porque esse trabalho é um trabalho dele, eu quero fazer o meu. E aí, perdeu a primeira, como vocês já disseram, perdeu a primeira, agora que é a hora, que eu vou fazer o que eu quiser. Daí tem um problema da diretoria deixar, né? Mas eu pergunto para vocês, né? Qual treinador nesse momento no Brasil teria a possibilidade de encampar um trabalho como foi feito o ano passado, lembrando que o ano passado foi um ano fora da curva, né? Será que nas condições normais de temperatura e pressão esse ano, se não tivesse acontecido o lance do coronavírus, o Jorge Jesus não estaria aqui ainda?
É possível.
Porque o Flamengo estaria deslanchando, com certeza estaria ganhando tudo, né? Com o time, duvido que o Rafinha sairia, né? Por causa da carinho.
Se a questão foi dinheiro, eu acho que ele sairia, sim. Mas a reposição foi a altura.
Sim, sabe, sim. Mas assim, de todas as formas, a gente teria um Flamengo que poderia estar nas cabeças, como está no brasileiro. A 3-4 pontos do líder.
É, né? Apesar de tudo, né? Ainda tá.
Ainda tá. Eu acho que ainda teria um Flamengo muito forte como foi o do ano passado. O problema é que o ano passado foi muito bom.
É, né? Foi uma coisa totalmente fora da curva. Diz aí, Tony.
A diferença é que o efeito da chegada do Jorge Jesus foi imediato. O Flamengo começou a jogar muito em pouquíssimo tempo.
Mas imediato porque ele teve um vácuo, né? Pra poder fazer uma mini pré-temporada, né?
Sim, mas aqui, você sabe como é que é, Fred. Mesmo com uma mini temporada, é que as pessoas falam que o treinador tem que ter tempo pra trabalhar. O Fernando Diniz tem que ter 3 anos pra trabalhar. Todo mundo fala, Fernando Diniz tem que ter tempo. Aí chega, tem a temporada inteira, quando ele perde todos os títulos possíveis, o Fernando Diniz tem que ter tempo. Porra, aqui se usa essa justificativa o tempo inteiro, cara. A questão é que o Jorge Jesus chegou e ele deu resultado imediato. O Flamengo conseguiu resultados de primeira com o Jorge Jesus. Claro que não foi aquele atropelamento logo nos primeiros jogos.
Não foi,
mas depois
de
que o trabalho engrenou, amigo, um abraço.
Mas sabe quanto tempo o trabalho demorou para engrenar, considerando o dia da estreia dele? Eu vou te falar, demorou 1 mês e 13 dias, ou seja.
Mas não tem futebol muito ruim como do Fome.
Não, calma, mas aí vamos. Foram 43 dias até a vitória contra o Ceará lá no Castelão, que o Flamengo chegou à ponta do brasileiro e aí passou a jogar um futebol irrepreensível. Foram 43 dias.
O Domi já está 47, eu acho.
Já são 47. Numa comparação direta, ele já está realmente em déficit. Mas ele não teve a mini pré-temporada.
Pois é, mas ele não tinha Pedro, Thiago Maia, né, o Jesus. Não tinha Pedro, Thiago Maia, tem que se virar com Arão, nosso Tamal Arão.
Berrio.
Com Berrio. Então, assim, eu acho que é o seguinte, a verdade, sabe o que é? O Equador é o cemitério do técnico europeu no Flamengo. Foi assim com o Emelec, foi... E pior, né, que ainda tem o Júlio Barranquilla pra dar essa encrenca.
O brasileiro também, o Abel perdeu lá pra LDU.
Nesse mesmo
estádio, aliás, em Casablanca. Pois é. Gente, 14 horas e 56 minutos aqui no Rio de Janeiro. Vamos fazer uma breve pausa, meu amigo Prisuntinho. Pra gente, no segundo bloco, voltar com tudo sobre o Campeonato Brasileiro. Aí sim, a gente vai entrar pra valer nas discussões dos compromissos de Fluminense, Vasco e Botafogo, hoje pela principal competição nacional. Tá legal, pessoal? Já já a gente volta.
O bate-papo continua daqui a pouco. Jogo Falado 94 FM. 94.
Para se proteger do coronavírus, o governo do estado adotou medidas duras e importantes logo no começo da pandemia. O Rio de Janeiro precisou fechar. Agora é hora de tomar cuidados para retomar a vida. Use máscara sempre que sair de casa. Lave sempre as mãos e, quando não puder, use álcool em gel. E nada de aglomeração. Uma reabertura responsável se faz com a prevenção de cada um e o compromisso de todos. Governo do estado do Rio de Janeiro.
A madrugada da 94 é muita alegria, muita música e muita comunicação. Meia-noite, a virada é por nossa conta.
É Bacarinha, Bacarinha, Bacarim.
Jorge Bacarim, bota pra dois.
Bota pra dois, uma pra duas, tá pra mim.
No Viradão 94, uma mistura de grandes sucessos e muito bom humor. Às três,
sai do chão!
Mestre Braga Júnior apresenta o Nordeste Musical.
Ao vivo!
Um rastapé da melhor qualidade.
Segura o sucesso!
Pra não deixar ninguém parado. Madrugada
94.
É na 94 FM. Rádio para compartilhar.
A dor não é anônima. Possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br.
Siga a gente no Instagram, @94FMRJ.
Com essa história de fake news se espalhando, muita gente vem me perguntar: Átila, como que eu faço para identificar o que é fato e o que é fake? Por isso eu resolvi preparar uma espécie de tutorial com passos do que você pode fazer. Primeiro passo: desconfie. Quando chega uma notícia, principalmente se for uma notícia das mais impactantes, procure saber de onde veio. É algum site conhecido ou um site oficial que publicou aquilo? Saiu nos principais veículos de comunicação? Segundo passo: confira sempre. Existem plataformas profissionais feitas para checar o que é fake e o que é fato. Dá uma olhadinha lá para cortar o caminho. Terceiro passo: é fato ou é opinião? Não tem nada de errado, não há nada de mal em compartilhar uma opinião honesta, só não pode confundir com fatos concretos. E quarto passo: se é verdade, compartilhe. Compartilhar informação e conhecimento é sempre positivo. O que não se deve fazer é ofender ou espalhar mentiras. Combinado?
O biólogo Átila Iamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
O papo não parou no intervalo. Jogo Falado 94 FM está de volta. Na apresentação, Fred Soares.
Fred Soares. Não era agora não, Prisoto. Ai, gente boa. Bom, são 15 horas em ponto no Rio de Janeiro, Prisoto. É isso aí. 15 horas em pontinho, daqui a pouco começa a jornada esportiva da 94 FM. Nesse momento a gente vai falar do Fluminense, tá? Fluminense enfrenta o Sport às 20h30, Presuntinho, pra sua alegria, nesse horário maravilhoso, lá na Ilha do Retiro, né? Pois é, e a 94 FM vai estar firme e forte, levando tudo até você. E quem vai narrar, meu caro Presuntinho?
Breno Monsef.
Né, não.
Breno.
Não é o Breno não, Presunto. É o Ursão, meu caro. É o Ursão. Ô, oh, Presunto, é assim você me derruba, meu.
Carlos Borges.
Pois é, o nosso Carlos Borges, que vai transmitir Esporte Fluminense logo mais. Nos comentários, quem? Presuntinho, o dedo tá com cãibra, Presunto? E nas reportagens...
É o computador.
É o computador, é tudo culpa do computador.
E tá nas bom, Faustão.
E nas reportagens...
Cabeças vão rolar, bicho.
E nas reportagens, o nosso querido Ricardo Neto, com quem eu vou ter a primeira oportunidade de trabalhar aqui na 94 FM. Seja bem-vindo, Ricardinho. Ricardinho que estreou durante a semana aqui na nossa equipe de esportes, né? Bom, o Fluminense vai se defrontar contra um adversário que começou no Campeonato Brasileiro já tido como rebaixado, né? Realmente o Sport estava mal, disputou inclusive o torneio da morte lá no Campeonato Pernambucano, né? A parte do torneio que definiria os rebaixados na competição local. Mas aí, quem diria, né? Jair Ventura chegou e deu uma levantada no Sport. O Sport venceu o Grêmio no Olímpico. Venceu também o... No Olímpico não, agora mudou o nome do estádio do Grêmio. Arena do Grêmio.
Arena do Grêmio.
Venceu o Grêmio lá em Porto Alegre. Empatou com o Palmeiras, né? No Allianz Parque, num resultado também surpreendente. Começou a fazer alguns pontos e tá fora da zona de rebaixamento hoje, né? Portanto, não deve ter vida tão fácil assim. O Fluminense que deve começar a partida com Muriel no gol, Calegari, a jovem revelação na lateral direita, Nino, Lucas Claro e Egídio na lateral esquerda. O meio-campo com Hudson, André, eis aí uma novidade, e Ganso, né, no meio-campo, porque muito possivelmente o Nenê vai ser poupado. Também no meio campo o Iago e aí no ataque o Marcos Paulo e o Luiz Henrique, esse jovem e promissor meia atacante que o Fluminense conseguiu revelar nas suas divisões de base e que está aí começando a mostrar serviço dentro do Campeonato Brasileiro, né? O Fluminense tem uma boa pontuação, né? A considerar o nível do elenco, o nível de competitividade do Campeonato Brasileiro. Meu caro Soares Júnior, qual é a tua perspectiva para esse duelo tricolor de logo mais?
Eu continuo achando que o Fluminense ele vai passar sem sustos esse ano. Agora eu tenho uma observação interessante a fazer, Fred. Ah. Se o Fluminense ganhar por 1-0 do Sport, sabe o que que acontece?
Não, fala pra mim.
Fluminense fica com 17 pontos.
Empata com o Flamengo.
5 vitórias. Aí vai pro saldo de gols. 0. 13 gols a favor e 13 contra. Flamengo e Fluminense, se o Fluminense ganhar hoje o Sport por 1-0, Flamengo e Fluminense ficam rigorosamente empatados. Saldo de gol pró, gol
número de jogos também?
Número de jogos. Ah, beleza, né? O Fluminense ele pode, a gente falando aqui tanto do Domi, que o Domi, o Fluminense tá, o Flamengo tá perto ali, mas o Fluminense também. Se o Fluminense ganhar, fica exatamente assim. Quem tá a ponto fora da curva, no outro programa que eu vim, eu gosto de falar disso. Com os jogos, número de jogos desiguais, a gente tem que olhar o aproveitamento, né? E o único que tá nesse momento com aproveitamento de campeão, um aproveitamento que o garantiria o título, é o Atlético Mineiro, que tá em um aproveitamento de 70%.
O Vasco e o Palmeiras não?
Não, nenhum deles tá. Um tá com 63% e o Vasco tá com 60%.
O Inter tá com
60%.
O Inter tá com 60%, o São Paulo tá com 60%. O Vasco está com 63 e o Flamengo com 56.7.
É, pois é. O Palmeiras está com
63.
É o mesmo do Vasco.
É o mesmo do Vasco. Então, assim, em aproveitamento, o aproveitamento do Sampaoli é o melhor até o momento, né? Por mais que ele brigue, diga que precisa de jogador, que tá lá, turrão, aquele jeito dele em campo. Fred, eu acho ótimo o jeito do Sampaoli de treinar o time à beira do campo. Acho que o Atlético Mineiro com um jogo, com um campeonato só para disputar,
aliás, recomendo a leitura na crônica do amigo André Rocha, que escreveu pro UOL que começou a fazer, entrar em ação esse efeito do Atlético Mineiro jogar apenas o Campeonato Brasileiro, né? Porque ele assume a liderança exatamente dias depois de a maioria dos outros postulantes disputarem a Taça Libertadores e por conta disso já na outra rodada terem feito alterações na sua equipe e o Atlético começa só agora efetivamente ultrapassa e chega à liderança do Campeonato Brasileiro, porque lá atrás ele começou como líder, né? Perdeu a liderança e agora chega. Ele agora, como vão acumular jogos para essas outras equipes, pode ser que o Atlético Mineiro dê uma disparada, porque até o momento, na verdade, a gente não tem ainda um cenário muito claro e bem definido da competição, concorda, Igor?
A questão é saber se vai ter punch para chegar no final do campeonato, né? Como foi o Santos ano passado, com elenco curto, né? O do Flamengo era um elenco com muito mais profundidade. E aí deu no que deu. O Santos ficou a ver navios, o Flamengo despontou. Eu queria só fazer um comentário aqui sobre o Sport, né? Que contratou, não sei se o ex-jogador, o atual jogador, Thiago Neves,
que vai fazer chover em Recife.
Ele falou que jogou nos dois maiores clubes do Rio de Janeiro, nos dois maiores de São Paulo. Chegou lá fazendo escarcéu. Ninguém queria o Thiago Neves, ele foi parar no Sport. Treinado pelo Jair Everest Ventura, né? Tem que falar isso porque.
Jair o quê?
Everest?
Aquela
história do Everest. Vocês não sabem da história do Everest?
Eu não lembro do Everest. Tony?
Tony, você lembra dessa história, Tony?
Lembro.
É papo de botafoguense, então. Fala aí, Igor.
Cara, eu vou deixar pro Tony contar a história do Everest, porque eu tenho a raiva do Jair até hoje por causa dessa história.
Então fala, Tony.
Não, o Jair, na verdade, tentando ir pra Libertadores pelo segundo ano seguido com o Botafogo, teve um final de campeonato muito ruim, o Botafogo caiu durante a competição, na reta final o Botafogo perdeu muitos jogos e não conseguiu chegar, apesar de tudo indicar que o Botafogo chegaria, e numa entrevista coletiva o Jair falou que não dá para subir o Everest duas vezes, alguma coisa nesse sentido.
Agora você vê, né?
Nem ganhou, né? Nem agora conquistou o título. Vê, né?
Pô, o Botafogo,
nosso Jair também uma é uma água, perna, né, hein, meu amigo?
Pois é. Lembra, você falou do Thiago Neves, né? Ele não estreia hoje, ele já foi inscrito, tá regularizado e tal, mas como só houve tempo de fazer um treinamento, o Jair Ventura...
Quem vai jogar no ataque do Fluminense?
O Jair Ventura optou por não escalá-lo. Eu falei aqui, vai ser o menino, Luiz Henrique.
Bom jogador,
junto,
hein?
Junto com o Marcos Paulo, um ataque jovem, né? Lembrando que o Fluminense, ele tem uma equipe muito envelhecida, mas se você olhar hoje a escalação, já não é tão envelhecido assim. Você tem o Marcos Paulo e o Luiz Henrique no ataque.
O Dodge.
Né? O Dodge não joga, mas joga o André, que é um menino da base, de 19 anos. Você tem o Ganso, né? Que apesar da aparência envelhecida, acho que é um jogador.
Ainda joga?
É, tem 31, 30 anos.
Ele tem 30 anos, cara.
É, bem novo ainda, enfim. Hoje a gente tem um Fluminense mais oxigenado, né? O Calegari também, bem garoto, na lateral direita. E aí eu pergunto pro Tony Vendramini o seguinte: será que o Odair Hellmann já começa a ter mais segurança depois desse início, se não perfeito, mas pelo menos um início regular no Campeonato Brasileiro? Ele já tem a confiança de começar a lançar essa garotada, porque hoje de cara ele está colocando o André e o Luiz Henrique, ambos das divisões de base do Flu, além do Marcos Paulo, né, que já joga desde o ano passado, mas é um garoto também.
É, tem uns garotos interessantes no time do Fluminense. Agora, eu prefiro esperar um pouco, viu, Fred? Não, acho que não dá pra gente fazer uma previsão a respeito do trabalho do Odair daqui pra frente, porque eu acho que às vezes o Fluminense oscila um pouco. E tem conseguido pontos importantes na boa fase do Nenê, né? E também nesses garotos que estão aparecendo. Ah, eu não arrisco dizer, sabe, que ele encontrou. Eu acho que durante o Campeonato Carioca ele foi bem contestado, e justamente contestado, tá? Acho que, tudo bem, era um começo de trabalho, eu tava procurando ajustar o Fluminense ainda. Pode ser que ele tenha ajustado, que ele agora tenha encontrado um modo de jogar, mas eu ainda não tenho confiança. Eu ainda não consigo cravar que o Fluminense é isso aí, que o Fluminense vai ter um bom Campeonato Brasileiro. Eu acho que vai ser um Campeonato Brasileiro tranquilo, como eu disse aqui antes do campeonato começar. Acho que o Fluminense não vai correr risco de rebaixamento, e acho que nenhum clube do Rio de Janeiro vai correr risco de rebaixamento. Agora, se vai ser um time competitivo até o fim da competição, até o fim do campeonato, eu não tenho segurança, não consigo cravar. Eu ainda não confio no Fluminense do Odair.
O Soares, é o seguinte, olha, você até é um dos que bateram muito nessa tecla aqui, dizendo que o Fluminense, Botafogo e o Vasco poderiam ficar numa zona tranquila dentro do Campeonato Brasileiro, né? Mas aí o campeonato vai se desenrolando e a gente começa a ver outras equipes aí mostrando serviço. Por exemplo, o Fortaleza, né? Que já vem pro segundo ou terceiro, segundo ano com o Rogério. É o terceiro com o Rogério, mas é o segundo na Série A, né? E já mostrando um progresso interessante. Me surpreende até mesmo o Atlético Goianiense, que ontem perdeu pro Atlético Mineiro, mas que começou bem, depois teve uma queda e agora voltou a fazer um número de pontos interessante, ele ficando até perto da primeira página da competição. Como é que você vê o Fluminense dentro desse cenário aí com, digamos assim, novos players surgindo dentro do contexto da competição?
Eu acho o seguinte, o Fluminense tem que resolver esse problema no ataque com a saída do Evanilson, né? Porque é um time que não tem quem faça gol, complica. Como lembrou o Tony, o Nenê, aos 39 anos, ele é o artilheiro do Brasil, ele tá com 17 gols na temporada, e isso obviamente faz com que ele possa ser esse esteio do time do Fluminense para conseguir marcar os gols nas partidas. Agora, hoje, por exemplo, sai o Nenê para ser poupado, porque aos 39 anos não dá para ele ficar jogando domingo e quarta. O Fluminense precisa encontrar um jeito de fazer gol. Então, assim, eu acho que a grande questão do Fluminense, diferentemente do Botafogo, é uma falta de atacantes. Então, assim, apesar de na tabela eu achar o Fluminense, a gente estava falando aqui, se o Fluminense vencer esse jogo por 1-0, ele fica rigorosamente empatado com o Flamengo, ou se ganhar demais, né, ele passa o Flamengo por número de gols marcados. Mas eu acho que o fato do Botafogo ter atacantes interessantes, como é esse Babi, como é o próprio Pedro Raul, como obviamente é o Calu, que eu, né, até brinquei com o Tony quando o Calu foi contratado, eu acho que o Botafogo, apesar de numericamente na tabela tá pior que o Fluminense, eu acho que o Botafogo tem uma condição mais promissora por conta disso. Além do mais, eu acho o Paulo Autuori mais técnico do que o Odair Hellmann. E acho que isso faz com que é mais técnico e tem uma coisa de ter mais moral no clube. Eu acho que isso faz uma diferença.
Claro que faz. Né?
O Odair, ele é um cara que se não me engano, ele teve passagem pelo Fluminense.
Jogou, disputou aquela Série C pelo Fluminense.
Aquela Série C, mas é diferente do Paulo Autuori, que tem o título de 95, que
é um cara que tem história no Botafogo, conhece os caras. Você não tira o Paulo Autuori, você não saca o Paulo Autuori do Botafogo numa turbulência. Não é assim, ele é um cara pesado nisso. Então eu acho que por essa circunstância, eu acho que o Botafogo, ele, apesar de na tabela ainda tá atrás do Fluminense, eu acho que ele vai ter um campeonato menos dramático. Agora, eu acho que o Fluminense tem jovens valores muito interessantes. Essa dupla de ataque de agora, que vai entrar, apesar de ainda não estar comprovada a eficiência na hora de fazer gol, é uma dupla que tem muita personalidade, tanto o Marcos Paulo quanto
o Luiz Henrique.
Então eu acho que isso não vai ter problema. Agora, quem me surpreende, eu sei que eu tô atropelando todos os clubes, mas assim, o Vasco me surpreende. Eu não achei, eu achava o Vasco a terceira força do Rio, e o Vasco tá se comportando no campeonato, pode ser fogo de palha, pode ser balão japonês, mas o Vasco realmente tá me surpreendendo.
E ainda falando do Fluminense, né, o clube negocia aí a contratação, até para a reposição do Evanilson, negocia a contratação do Luca. Vocês lembram do Luca?
Que chegou no Corinthians.
Exatamente, formado no Criciúma, no ano passado teve no Bahia, né? Fez
passou
parte
pelo
do elenco
Cruzeiro
do Bahia.
Também, né?
No Cruzeiro eu não lembro. Passou pelo Cruzeiro também? Enfim, o fato é que o Fluminense está aí negociando a contratação do
Luca. E o Fred? Fred?
Pois é, mas o Fred, o Luca tá vindo para ocupar dentro do elenco a posição que era do Evanilson, né? Não digo que necessariamente titular. Mas assim, tá ficando cada vez mais claro, e foi bom você ter falado isso, que a posição do Fred é típica daquele ídolo que retorna só para encerrar a carreira. Né? Ele vai ser um jogador de banco, uma opção praticamente durante a temporada inteira e ocasionalmente pode começar uma partida. E aí fica a pergunta, e eu já transfiro pro Tony. Vale a pena, Tony, pagar um salário tão alto, e eu tô presumindo aqui que o Fred ganhe muito bem, por um jogador que eventualmente vai jogar só pelo fato de ser ídolo?
Depende muito do retorno que ele proporciona, né, Fred?
O retorno de marketing, né, você quer dizer?
Isso, exatamente, retorno de marketing. Não digo nem o retorno técnico, porque o retorno técnico a gente não está vendo, né, pelo menos por enquanto. Eu acho que depende do retorno de marketing. O Fred está vendendo camisa, o Fluminense está procurando a loja para comprar a camisa por causa do Fred, comprou muita camisa quando foi anunciada a contratação. Então, se houve uma rentabilidade em cima dessa contratação, né? Se o Fluminense conseguiu recursos importantes, conseguiu criar dinheiro a partir da contratação do Fred, se a contratação se pagou, sim, legal, bacana. Agora, eu não acredito que isso tenha acontecido.
Pois é, entendi. O que você acha, Igor?
Se você for parar pra olhar, é diferente, por exemplo, do Pet quando voltou pro Flamengo em 2009, né? O Pet voltou pra encerrar a carreira, por mais que tivesse
Na verdade, não foi diferente, não. O Pet voltou mesmo pra ficar encostado, porque voltou só por conta de um acordo pra pagamento de salários atrasados.
A diferença que eu digo é...
Tiraram ele da cartola.
A questão técnica, porque ele foi importantíssimo pra aquele título do Flamengo em 2009, junto com o Adriano, né? Eu acho que foi uma jogada de marketing da diretoria do Fluminense, né? Fizeram aquela vinda dele de bicicleta e tudo mais para fazer com que a torcida se aproximasse do clube. Mas eu queria só ressaltar uma questão, que é a base do Fluminense, né? O quanto ela é importante para o clube sobreviver. Diferente da base do Botafogo, que há muito tempo não revela um grande talento do meio para frente, o Fluminense volta e meia do meio para frente ele revela um grande jogador, né? É assim, demais você ver esses jogadores todos que vêm surgindo, e eu acho que é uma coisa comum, né? De Xerém nesses últimos 20 a 25 anos, né? Diferente do Botafogo, o Flamengo também tem uma base muito forte, o Vasco também continua revelando, e só o Botafogo que só revela o jogador do meio para trás, e normalmente que são refugos, né?
Agora, Igor, tem isso é uma questão do Flamengo não conseguir, do Botafogo não conseguir revelar jogadores, muito também pelas condições de, assim, o clube não consegue investir nem no time principal, né? Agora, a base do Botafogo, ela é uma base histórica, né? Assim, onde anda Cidinho? O que aconteceu com Cidinho? O que aconteceu com Júlio César? Né? Onde esses garotos foram parar?
Mas se você for ver, por exemplo, Dória, Igor Rabelo, a maior parte desses garotos que surgiram no Botafogo, eles são refúgios de outros clubes. O Igor Rabelo passou pelo Fluminense,
não serviu lá, vem pro Botafogo, né? Eu espero que com a criação do CT, né, do Botafogo, com a maior valorização da base, feita pelo Manuel Renha e tudo mais, que o Botafogo possa perceber que o futuro do clube também está atrelado a isso, a ter uma base muito forte, como é a base do Fluminense. Viram isso lá atrás no Fluminense, né? Espero que o Botafogo possa ver isso agora.
E já que a gente está falando de Botafogo, vamos entrar para valer agora aqui nesse destrinchamento. Destrinchamento é pesado, né? Do que vai ser entre. Do que vai acontecer em Botafogo e Santos, logo mais no Nilton Santos, a partir das 18h15. A 94 FM, é claro, estará na transmissão e na narração. Quem vai estar, meu caro Presuntinho? Isso aí. E os comentários? Então, Breno Monsef e Jorge Ramos, daqui a pouquinho, a partir das 18h15, no relato de Botafogo e Santos. Durante a semana, meu caro Igor, eu vou dar uma prioridade aqui aos botafoguenses, tá, Soares?
Hoje eu vou me calar agora, porque só tem botafoguense aqui. Impressionante.
Pra quem diz que Botafogo não é a maioria, né? Não representa a maioria, aqui, estamos quebrando isso aqui hoje. Ouvi muito durante a semana o seguinte: o Botafogo é o melhor time do campeonato que não faz resultado. E assim, é óbvio que se você for destrinchar os números, isso não é uma verdade absoluta. Mas no visual, né, naquilo que a gente olha em campo, realmente o Botafogo agrada, se mostra um time relativamente organizado, mas que peca muito, principalmente na questão da maturidade da equipe, né, embora tenha alguns jogadores experientes. Eu falei isso na semana passada e repito, a gente fez uma conta aqui de pelo menos 7 pontos perdidos durante...
Eu ia falar 6, né? Mas 6 são claros, né?
Pelo menos 7, vamos botar assim, que foram perdidos por conta de gols tomados nos últimos minutos, sem considerar o gol sofrido também nos minutos finais, no jogo em que venceu o Atlético Mineiro 2-1 no Nilton Santos, venceu o líder do campeonato, que não é pouca coisa. Qual é a tua perspectiva especificamente para o jogo de hoje e o que, que você acha dos primeiros barulhinhos que surgiram a respeito de uma possível demissão do Paulo Autuori?
Fred, o Paulo Autuori já fala há tempos que não quer ser técnico, né? Ele quer ser diretor do Botafogo numa possível transição para Botafogo SA, né? Eu acho que o tempo do Autuori como técnico, ele já tinha dito isso há 2 anos atrás, quando estava no Santos como diretor, que ele não quer mais ser técnico. Ele não quer mais ser técnico. O esquema é um bom esquema, o Botafogo joga, sai em velocidade, é um esquema que o Jair Ventura utilizava algo muito parecido, né? De um time que joga atrás e sai rápido no contra-ataque, mas sai rápido no contra-ataque quando tem jogadores que possibilitam isso. O Luiz Fernando foi transferido pro Grêmio, perdeu uma válvula de escape. Luiz Henrique tá machucado, né? E aí quando não tem esses jogadores, quem é que faz esse tipo de movimentação? O Honda tem que jogar um jogo sim, um jogo não. O Calu voltou da França, né? Quis entrar, jogou bem, mas assim, a quantidade de peças que o Botafogo tem é uma quantidade muito pequena, que impossibilitam com que o Autuori faça também um bom trabalho. Eu acho que o tempo dele no Botafogo já foi. Acho que ele seria um ótimo diretor relacionado à questão das contratações na SA, né? E assim, eu fico muito temeroso. Não sou um otimista por ser botafoguense, né? Sou supersticioso absurdamente, mas assim, não fico muito otimista com relação ao Botafogo no campeonato. Fico temeroso porque a gente já está chegando aí na rodada de número 12 ou 13.
Essa é a 11ª.
Então, 11ª rodada. E o Botafogo não consegue segurar os resultados, ganha um jogo, fica 3 sem ganhar, perdeu o último jogo pro Vasco, né, no Brasileiro, ganhou da Copa do Brasil e ganhou no sufoco, né? Ganhou no sufoco, né? Eu tava comentando.
Mas aí é um clássico, aí você até entende a questão. O Botafogo, ele até, de certa forma, surpreendentemente, vem fazendo jogos fora de casa muito interessante.
Contra o Corinthians.
Porque nos últimos anos, o Botafogo jogando fora de casa, assim, era a derrota certa, sim, né? E esse ano o Botafogo tá competindo, tá enfrentando os adversários. Eu queria uma opinião do Tony com relação a isso também.
Fred, o Botafogo, para mim, tem um time interessante, mas a questão é que o campeonato longo, do jeito que é, e com as rodadas tão próximas umas das outras, por tudo que a gente está vendo, pela pandemia, faz falta não ter um elenco, sabe? O Botafogo tem cobertor curto, né? O Botafogo não tem muita peça de reposição, o elenco realmente tem muitos garotos, é muito inexperiente, isso pesa para levar gol no final. Não só isso, mas também a má fase de alguns jogadores. O Marcelo Benevenuto, por exemplo, já começou a ser questionado. E ele é um baita zagueiro. Ele é um jogador muito bom.
Sem dúvida.
Muito bom. Só que ele não vem jogando bem. Né? Daí começaram com aquela história de que ele tá aprendendo inglês com o Honda, e aí desde então, amigo, todo jogo fala isso, já tô de saco cheio disso já.
É muita concentração para aprender o inglês.
Pare de falar que ele tá aprendendo inglês, pelo amor de Deus, deixa ele jogar. Porque desde então ele tá começando a falhar e não tem parado. Mas eu acho que é isso, tem alguns jogadores que não estão numa fase boa, Marcelo Benevenuto é um deles. O Bruno Nazário, é impressionante que ele participa muito dos gols que o Botafogo faz, mas ele oscila. Ele tem momentos
aí. O que é natural, né? É um camisa 10, mas não é o Zico, né?
É, óbvio. Mas assim, mas ele oscila demais, sabe? Ele oscila demais. Ele às vezes fica ali apagadinho, às vezes pega na bola e erra pra caramba, ele erra demais, né? Mas ele, você vê que ele tem qualidade, que os gols do Botafogo muitas vezes saem dos pés do Nazário. Não, assim, Botafogo tem. O Pedro Raul é um jogador que tem má fase, né? Hoje eu acho que ele nem é titular, né? Hoje ele não é um jogador titular do Botafogo. Ele perdeu a posição pro Babi. Então, assim, tem alguns jogadores do Botafogo que estão em má fase. No elenco que já é curto, isso acaba pesando. Agora, não acho que o Botafogo vai passar dificuldades no campeonato por causa disso. O Botafogo teve oportunidade de pontuar nos últimos jogos, e aí por inexperiência, sabe, por outras questões, acabou perdendo pontos. Mas acho que o Botafogo vai tranquilo. Não vai fazer um grande campeonato, não é pro Botafogo disputar título aí pra Libertadores, mas acho que vai passar.
Aliás, esse Renteria que chegou na equipe, né? É um jogador que me parece ser bem interessante, né? Colombiano. Eu olho aqui a prévia da escalação do Botafogo, o Honda não tá nessa prévia, o Honda não, tá em condição, né? Ele não tá
poupado,
machucado,
né?
Não.
Poupado, né? Pra
tá
jogar
sendo
na
poupado, tá
jogar
sendo poupado pra Copa do Brasil. Sim. É, esse é um fator que a gente tem que considerar hoje. E essa prévia diz que o Botafogo vai jogar com três zagueiros, né? O Gatito Fernandes no gol, e aí na zaga o Benevenuto, o Forster e o Canu, né? Sendo que o Forster ele fica mudando de posição, né?
Vai pra primeiro volante, né?
Lembra muito o que fazia o Edmilson na Copa de 2002, né? Uhum. Quando o time tá com a bola, ele vai lá na frente e participa das ações de meio campo. Aí na direita, na lateral direita, o Kevin ou o Fernando, né? O Renteria e o Caio Alexandre na meiuca, o Vitor Luiz na lateral esquerda, fazendo a ala esquerda, possivelmente. Na ponta direita, o Juan. Na ponta esquerda, o Calu. E de centroavante, o Matheus Babi, que pelo visto realmente ganhou a posição de titular do Botafogo. Você disse que ia ficar calado, Soares, mas eu queria a tua impressão sobre esse Botafogo. Que, poxa, assim, eu gosto muito do Botafogo, eu joguei basquete lá, então assim, eu tenho muito carinho pelo Botafogo. E quando eu vejo o Botafogo acertando na formação de um time, dá a impressão que acertou, mas não conseguiu os resultados, pô, machuca, né? É um clube simpático.
É, eu acho
Embora o Tony diga que o simpaticíssimo é outro.
Né? É, verdade. Não, mas eu acho que o Botafogo, justamente por não ser botafoguense, eu nasci em Botafogo, então isso é uma encrenca, porque meus amigos dizem que eu sou um botafoguense disfarçado, porque eu também sou pessimista e supersticioso. Mas eu, olhando de fora, eu acho que o Botafogo ele tem um time de razoável para bom, e há muito tempo não tinha um time de razoável para bom. Eu acho que, claro, o Bruno Nazário não é o Zico, mas o Bruno Nazário é um jogador bastante interessante.
E não tem reserva para ele.
E não tem reserva para ele, mas ele é um jogador bastante interessante, ainda mais nesse deserto de homens e ideias que costuma ser o meio de campo do futebol brasileiro, né? Que a gente tem que pensar, quem que você tem pensando muito aqui? O Everton Ribeiro, brasileiro, e o de Arrascaeta, que é uruguaio, né? O do Vasco, o Benítez, argentino, né? Então eu acho que o Bruno Nazário, ele tá é um jogador bastante interessante. E agora, então eu acho que o Botafogo, concordo também, essa posição que o Botafogo tá atualmente no campeonato, ela é passageira. Eu continuo falando, Botafogo para mim fica entre os 10 primeiros, mas o jogo de hoje é muito enrolado pro Botafogo. Muito enrolado. O Santos está crescendo, o Cuca, com todas as loucuras que os bastidores falam do Cuca,
ele remontou, logo o time, né?
Ele remontou o time, tem o Marinho jogando um futebol muito interessante, assim, aquela história, né?
assim, por que não dar uma chance ao Marinho na seleção brasileira? O cara chuta, o cara é rápido, o cara tá numa boa fase, testa, vê qual é o que é, porque ele é folclórico. Por que que não se dá uma chance? O Marinho é um jogador muito interessante, é um dos destaques desse campeonato brasileiro, como é também o Galhardo, né? Então, assim, só que a seleção brasileira não olha para esses caras. Devia olhar, devia ver, porque eu acho que o Marinho é um dos melhores jogadores desse campeonato.
Eu também acho.
E acho que ele é enrolado.
Seleção brasileira tem que ter mais tempo de casa, entendeu?
Pô, mas ele tá fazendo, ele tá, assim, ele é folclórico.
Por exemplo, o Marinho não fez um grande campeonato paulista, foi outro dia.
Pô, mas já fez um brasileiro ano passado bom.
Fez um brasileiro bom, esse ele tá excelente.
É.
Eu acho que se ele completar um turno de campeonato brasileiro nesse nível, aí talvez eu admita conversar sobre isso. No momento, não. Porque, assim, se o argumento mas foi esse,
a gente traz
o Thiago Galhardo também tinha que ser testado. E, assim, o Thiago Galhardo já é um jogador de mais de 30, se não de mais de 30, ali beirando os 30
mais
anos.
38,
e que nunca conseguiu 29, ter uma carreira assim tão estável. Então, a gente não pode usar como argumento para uma convocação dois meses e meio de um bom futebol. Aí você vai me dizer, ah, mas o Gabriel Menino, né? Foi convocado para a seleção. Mas aí é uma outra circunstância. Eu vou explicar qual. É o seguinte:
o Thiago Galhardo tem 31, tá?
31, olha só.
31.
O Gabriel Menino é um jogador novo, mas com extrema experiência de seleção brasileira, de seleção de base. Então, ou seja, tem um histórico grande com a camisa da CBF. E um outro
fator. Vai de lateral direito.
É isso que eu ia falar.
O Tony que escreveu isso? Alguém escreveu nas redes sociais? Acho que foi o Eugênio. O Eugênio Leal falou isso, não sei se era o Tony ou o Eugênio. Falou assim, pô, pra você ver como a situação tá braba, tivemos que improvisar um lateral direito pra convocar.
Chegou a esse ponto, entendeu? É um jogador que, eu li também que de todas as partidas que ele jogou pelo Palmeiras, ele jogou duas como lateral direito apenas, ou seja, é um jogador que tá chegando à seleção principal com duas partidas apenas como lateral direito, o que mostra que, na verdade, o técnico da seleção chegou à conclusão de que não há laterais direitos e tem que começar a olhar os mais novos. Tanto é que ele tá chamando o Gabriel e tá chamando um que há muito tempo não mostra serviço, foi pra Copa do Mundo meio que por acaso, que foi o Danilo, e acabou até jogando, né?
Ele chamou o Marcinho,
pra ver se o Danilo chegou a chamar.
Ele chamou o Marcinho,
chegou,
né?
A chamar o Marcinho.
Daqui a pouco vai chamar o Guga, que a torcida do Botafogo detesta, né?
Pois é, mas tem que achar realmente alguém, e aí dentro desse cenário faz algum sentido a convocação.
Eu acho que o Marinho ele chuta bem, ele tem umas caras. É que o problema é o seguinte, de quem que ele vai ser, de quem ele tiraria a vaga, né? Tem que pensar também.
Tem
só
isso.
Só queria fazer uma pontuação aqui, detalhe curioso.
Rapidinho pra gente tratar do Vasco.
O Botafogo não ganha do Santos lá em São Paulo, desde aquele gol do Louco Abreu, dando chapéu.
Mas o jogo hoje é no Nilton.
Não, mas lá em São Paulo não ganha desde 2011. Né? Assim.
Mas ganhar lá não é fácil, não, amigo.
Pô, é uma seca absurda.
Eu sei, eu lembro.
Olha, são 15 horas 31 minutos no Rio de Janeiro e o assunto agora é o Clube de Regatas Vasco da Gama, que daqui a pouquinho, logo depois do jogo falado, vai encarar o Curitiba lá no Couto Pereira, né? O Curitiba que tá numa situação complicada no Campeonato Brasileiro, mas calar hoje jogadores até conhecidos do grande público, por exemplo, Giovanni Augusto, né? Que rodou no Vasco, Atlético Mineiro, Corinthians, o Sarrafiori, o menino argentino que é do Internacional, tá emprestado. E na cabeça da área quem vai jogar é o Hugo Moura, que é do Flamengo e que tá lá emprestado. Mas já temos a escalação do Vasco, né? Sobe aquele hino bonito aí, meu caro, Prisuntinho. Pois é, o Vasco vai com um time bem mexido, certamente já pensando no confronto da Copa do Brasil. Fernando Miguel, Iago Pikachu, Marcelo Alves, Miranda e Neto Borges. Hã? O meio campo, Bruno Gomes, Marcos Júnior e Bruno César. Uma lentidão no meio campo vascaíno. Vamos ver o que acontece. E no ataque, o Thales Magno pela esquerda, o Igor pela direita e ele, Germancano. Esse aí...
É o trem bala da colina.
E o Germancano aí no comando do ataque, esse aí não dá pra sair do time de jeito nenhum, que realmente é a grande referência ofensiva da equipe vascaína. Então, só pra gente fechar a nossa conta aqui, a 94FM evidentemente vai transmitir essa partida daqui a pouco. E ele já chegou aqui, a narração vai ser de quem, meu caro Prisuntinho? E nos comentes. Aí um abraço para essa querida dupla, Cláudio Afonso, meu amigo. Um grande abraço para você. Tony, o Vasco com esse time mexido aí, ainda encarar um jogo fora de casa contra uma equipe que busca recuperação, né, já tá até melhor do que teve no começo do campeonato, quando realmente estava muito mal, chegou a perder 4 partidas seguidas. O que você acha desse time mexido do Vasco para daqui a pouquinho?
É bem preocupante. Para mim, o Vasco é uma das boas surpresas do campeonato. Tem jogadores interessantes, até o Igor Catatau, né? Acabou surpreendendo muita gente.
É verdade, eu olhei o Igor e esqueci que era o Catatau.
É, aqui, jogador bem interessante.
Aqui ele é Catatau, tá?
É. Jogador bem interessante, então. Mas só que com o time muito mexido, preocupa, né? Pode ser que o Vasco tenha dificuldade por causa disso.
É, pois é, o Vasco teve essa dificuldade, por exemplo, quando enfrentou o Santos recentemente lá na Vila Belmiro, mas mesmo assim conseguiu um bom resultado. O que mostra, e aí salientando o que disse o Soares agora há pouco, né, que apesar de não ter um elenco farto, não ter um elenco tecnicamente tão virtuoso assim, a organização que o Ramon conseguiu impor a esse time, e aquilo que você sempre fala, o Creso, a respeito do jogador comprar o barulho, do jogador comprar o trabalho do treinador, isso está acontecendo, e mesmo nos momentos mais complicados, o Vasco está lá arrancando um pontinho e está avançando, né?
É, eu acho que o Vasco, ele, como o Tony falou, eu também acho que é, o Vasco é a grande surpresa do futebol do Rio. O Vasco hoje, ele pode assumir a vice-liderança com um jogo a menos, inclusive do que o Atlético Mineiro.
Ou seja, às portas da liderança.
Ele está às portas da liderança. Ele tem, que a gente não pode esquecer, que a gente fala, Palmeiras tem um jogo a menos e o Vasco tem um jogo a menos. Sim, é um jogo entre os dois. Então, um deles, nesse, para essa largadinha do campeonato, para esse primeiro quarto do campeonato.
Pois é, não é tão largadinha assim, não.
Já,
né?
Não é mais.
É 25% do campeonato.
Do campeonato. Né? O Vasco está ali se colocando. E quem imaginava que na 11ª rodada o Vasco seria o time do Rio mais bem colocado? Acho que ninguém imaginava isso, né? Então, eu acho que isso é importante. Eu tenho uma pena do fato do Vasco não ter o elenco farto, porque esse jogo é importantíssimo. Só que aí entram as contas do clube, porque era um jogo para ir com força máxima, pegar um time como o Coritiba, fazer os 3 pontos, chegar a 20 pontos e ficar ali na briga pelo brasileiro. Mas qual é o problema? O problema é o trem pagador, que é a Copa do Brasil. E é um resultado contra o Botafogo, que é um resultado que ele pode correr atrás. Então, ele fica naquela história. Então, ele poupa jogadores no momento que era um momento de força.
E assim, é, né? Trem pagador mesmo, porque eu não estou nem dizendo aqui que o clube fique pensando no prêmio máximo, no prêmio do campeão, que é altíssimo, inclusive maior do que o prêmio do Campeonato Brasileiro. Mas é que paga bem a cada mudança de fase, né? Fase, né?
Pois é, então assim, como é que o cara faz? Então ele tem que congelar, meio que, não vou... claro que o Vasco não vai entrar para perder contra o Coritiba, não é isso. Mas o Vasco vai lá e tem que tentar fazer um resultado com um time que dá, porque tem cobertor curto e não tem como encarar. Se botar o cara jogando aqui, talvez ele não consiga reverter o resultado contra o Botafogo na quarta-feira. E apesar dessa nossa mesa de maioria botafoguense, a mesa até é 2-2, o problema é que o presuntinho desempata, né?
O presuntinho, mas diante do tamanho do nosso presuntinho, ganha fácil.
Ganha,
né?
Fácil, pois é.
Salve, presuntinho, o grande alvinegro da mesa.
E aí, o que acontece é que eu acho que o Vasco ainda é o favorito também para passar de fase na Copa do Brasil. Eu assim, para o desagrado dos meus colegas de mesa, eu acho que o Vasco se tem chance de passar aí, passar de fase na Copa do Brasil.
Eu acho que diante da própria escalação do Vasco, né? Não faz muito sentido a gente debater tanto o jogo de hoje, porque assim, parece que até o próprio Vasco coloca na conta aqui a possibilidade de deixar 2 pontinhos lá e tá tudo bem.
Sim, né? Tá ótimo.
Tá nos planos, porque a cabeça realmente está voltada para o jogo do meio de semana. Que aí, eu vou te fazer essa seguinte pergunta já olhando na perspectiva do jogo da Copa do Brasil. Uhum. Um Vasco inteiro, do ponto de vista físico, né? Porque assim, os principais jogadores, com exceção ao Thales Magno e ao Germancano, que vão jogar as 2 partidas, mas é bem possível que sejam substituídos, inclusive, durante o jogo. Eles entrarem inteiros fisicamente no meio de semana. Vai ser um desafio bastante complicado pro Botafogo, né?
Eu acho muito difícil o Botafogo passar do Vasco durante a semana. né? Eu acho.
Mas é botafoguismo, ou análise técnica?
Então, eu prefiro pensar que as duas coisas estão imbricadas, não tem como separar. Eu ia comentar que nesses últimos 15, 20 dias, que as enquetes acontecem, né, no site do GE, toda vez que botam que o Botafogo vai ganhar, o Botafogo perde. Então eu prefiro dizer que o Botafogo vai perder, tá? Mas assim, eu acho o time do Vasco melhor do que o Botafogo, né? É, a composição que os dois técnicos têm, o cobertor curto, né? Mas assim, a ótima fase do Germancano e do Benítez, ela desponta, né? Acho que pro Altuori ter uma melhor qualidade do elenco, o Honda tem que jogar um pouco mais à frente, encostar nos atacantes. É muito subutilizado aquele cara jogar lá atrás, né? É um cara que tem uma...
Mas ele tem gás?
Mas tem uma qualidade técnica diferenciada, né? Entre ele e o Nazário, quem a gente coloca?
É, então é questão de saber utilizar.
Exatamente. Né? Quem a gente vai colocar ali na próximo dos atacantes?
Porque os dois. Aí eu acho os dois, não, numa boa.
Mas aí vai tirar quem? Vai tirar o Luiz Henrique ou o Calu? Aí
você começa tira a o velocista.
Tira o velocista.
Você enche o meio campo de jogadores técnicos, ainda mais o Botafogo, que tem um resultado a seu favor, pra ter mais a bola, né?
Se você diz especificamente contra o Vasco.
Contra o Vasco.
Não, sim. Mas se você for parar pra pensar na tática do Altuori, né, é uma tática de contra-ataque. Então, os velocistas tem que estar ali, o Calu e o Luiz Henrique, né? Então, assim, mas vai ser um jogaço.
O Luiz Henrique já volta?
Não. Hoje?
Não, pra quarto.
Ah, não sei.
Não sei, tava machucado.
É, eu não sei.
A lesão foi muscular.
Tava machucado.
Então, não é tão simples assim. Meu caro Tony, e essa tua perspectiva já considerando o cenário da Copa do Brasil, mas eu vou te emendar uma outra pergunta. Eu tenho notado que toda vez que o Benítez não joga e o Cano joga, o Cano não funciona, esse Cano entra furado em campo. Porque realmente é a história do arco e da flecha, né? Eles se complementam ali. E aí, quando ele não tem um jogador para dar o passe, para encontrá-lo livre, realmente o Cano não funciona em campo, mostrando que realmente é um jogador de conclusão. Teve um jogo aí, foi um gol que ele aproveitou um rebote de uma cobrança de pênalti, não sei se dele próprio. Foi o gol em que ele mais tocou na bola, né? Foram duas vezes, no chute do pênalti e no rebote.
E no gol anulado contra o Atlético Goianiense, ele deu drible, matou a bola no peito, só que aí...
Contra o Botafogo, ele quase fez um de primeira, né?
E é sempre na base de um toque, né? O típico centroavante tradicional, camisa 9 raiz. Mas fala aí, Tony.
Ah, são dois excelentes jogadores e realmente eles combinam muito bem. Agora, sobre a Copa do Brasil, Fred, eu acho imprevisível. É clássico, tem outras coisas envolvidas, eu não vejo... Tudo bem, o momento do Vasco é melhor do que o momento do Botafogo, isso daria um ligeiro favoritismo para o Vasco, mas o Botafogo ganhou o último jogo. Então, eu não consigo sequer fazer uma previsão, eu não consigo ver nem favoritismo, no caso, aí nessa partida. Ah, o Vasco tem chance de avançar, claro que o Vasco tem chance de reverter a situação, mas eu não acho nada demais se o Botafogo passar. Acho que é perfeitamente compreensível.
E uma coisa que pode ser boa para o Vasco aí, já pensando a médio e longo prazo, meu caro Igor, é o seguinte, embora o elenco do Vasco seja muito enxuto, ele tem jogadores interessantes, o Cano é um jogador interessante, apesar de mais envelhecido, o Benítez nem se fala, mas é emprestado, né? Jogador lá do Independiente de Avellaneda. A gente tem o Thales Magno, que é um jovem talento também muito pretendido. Esse menino zagueiro que vem entrando nos últimos jogos, Miranda, né? Miranda. Vem entrando bem também. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: o Vasco tem talentos aí que podem render ainda mais nas próximas rodadas, nos próximos meses, mas que também poderiam chamar a atenção de times da Europa ou mais ainda, lá do chamado mundo árabe, né? Que quando chegam juntos, acabou a história, né? É. E por enquanto ninguém apareceu aí nas listas.
O Thales Magno quase foi pro Flamengo, né? Teve aquela sondagem na época.
Ah, mas lá atrás,
né? Então assim, você tem um cobertor curto, né? Os meninos do Vasco também são muito bons. Assim, eu fico impressionado, já fiz esse comentário aqui hoje, como o Botafogo não consegue revelar, tirando o Luiz Henrique, que tá nesse momento auge, né? A dificuldade de revelar um jogador do meio pra frente.
Ah, do meio pra frente, que eu já ia falar do Canu e do
do meio pra frente não consegue. Zagueiros, o Igor Rabelo, o Dória, o Benevenuto, o Canu, são ótimos. E diferente os outros clubes, né? O Vasco, o Flamengo e o Fluminense, né? Que tem potenciais jogadores de meio e ataque que são muito bons, né? Agora, é saber se o clube vai conseguir segurar até o final do ano, né? Saber se vai conseguir manter a folha em dia, se vai conseguir não vender os jogadores. Isso é importante pro Vasco, até mesmo na questão do brasileiro, né? Pra tentar beliscar, quem sabe, uma vaguinha na Libertadores. É um sonho que o Vasco ainda não tinha, até 2 meses atrás. Mas nessa atual conjuntura, do jeito que o time tá certinho...
E é um sonho possível, Soares?
Acho que não, acho que o Vasco... Porque assim, quem tem elenco? A gente tá falando, cobertor curto, a gente olha muito claro pro futebol do Rio. Mas quem tem elenco no Brasil? Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Grêmio e o Inter ontem.
O Grêmio tá mostrando que não tem.
E o Inter, não, o Inter ontem não também tem. Não.
O Inter
então,
não
assim,
tem.
Então, acho que é plenamente viável, diante desse deserto de cobertores, que o Vasco chegue. Porque quem tem elenco? É Flamengo, Palmeiras e São Paulo, talvez.
No fim das contas, está acontecendo aquilo que o Tony falou aqui em abril ou maio, né, de que realmente seria o campeonato brasileiro mais sui generis da história, né? E que não necessariamente o melhor venceria. E pelo menos até agora isso está se confirmando. Está estranho, né, o campeonato brasileiro. A gente falou aqui mais de 25% já dos jogos realizados. E você não tem um cenário claro. O líder do campeonato vem de 2 derrotas seguidas. Perdeu. Aí o outro que era líder volta agora. E você
perdeu
tem...
pro Botafogo, que está na zona de rebaixamento.
Pois
Atlético
é.
Mineiro.
E você tem o Vasco, que era tido como um possível rebaixado, disputando em cima. E o Flamengo, então, nem se fala. Mas diz aí, Tony.
Não, eu tenho um amigo colorado que está horrorizado com Moisés e Rodinei. Aí ontem o Moisés errou pra caramba, né? E aí eu fui brincar com ele, falei, eu conheço e tudo mais, ele falou assim, não, manda aí o terceiro reserva do Botafogo, por favor, eu tô trocando. Eu falei, cuidado com o que você deseja.
Pois é. Não, engraçado é que eu acompanho muito a imprensa gaúcha, né? Quando acabou o ano, o pessoal lá dizia que a urgência era resolver o problema nas laterais. Aí eles me contratam Rodinei e Moisés. Aí, como diria o nosso Meriti aqui, né? Me tira o tubo, né? Pessoal, 15 horas 45 minutos aqui no Rio de Janeiro. Chega ao fim agora mais uma edição do nosso Jogo Falado. Eu mando um querido e valoroso abraço pro meu amigo Tony Vendramini, também pro Soares Júnior, meu Igor Leoy. Ué, conto com você nas próximas, hein, Igor?
Cara, tô aqui pra que você precisar. Queria mandar só um beijinho pra minha esposa e pro meu filho, né?
Aquela média,
né? Me liberou no domingo, né? Tá, Daiane, um beijo. Samuel, um beijo. Obrigado pelo convite. Tô aí quando precisar.
Tá aí o beijo. Um beijo também pra ministra das Relações Exteriores, lá do Palácio do Planalto, da casa do meu amigo Soares Júnior, né?
Eu quero mandar um beijo pra minha mulher, pro meu filho Pedro, pra minha filha Clara Maria e também pros meus amigos do grupo Corneteiros do Mengão.
Opa, me bota nesse grupo aí.
Que estavam aqui acompanhando, então um abraço aí pra galera.
Aí, pessoal, tá chegando
com o nome sujo, hein?
Então vai mais um aí, daqui a pouco eu tô chegando nesse grupo.
Ui!
Pessoal, chegamos ao fim, hein? Semana que vem prometemos voltar firmes e fortes aqui para mais uma edição do Jogo Falado. E agora, ô Batista! Olha aí, tô passando a bola para você, hein, Batista? Tá contigo. Grande abraço a todos, até semana que vem.
Jogo Falado. Fred Soares comanda o papo. Debate de futebol com quem ama futebol na 94 FM. Jogo Falado 94 FM. 476. Rádio Roquete.